Bom dia a todos, invocando o nome de Deus, declaro aberto a 13ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura da Bíblia, Salmo 127, um lar abençoado por Deus.
Salmo 127, canção de peregrinos de Salomão. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém.
Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, 4ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 12 de 2024. Aos 19 dias do mês de março de 2024, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 12ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Adenildo de Jesus Padovan, presidente; Joalcei Alves Gonçalves, vice-presidente; Márcia Pedrazzi Fumagalli, primeira secretária; Zulma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correa; Marcelo Cardoso Lemos e Paulo Roberto Inda Kleinubim. Às 10 horas e 21 minutos, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou à vereadora Zulma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Jó, capítulo 37, versículos 1 a 13, o poder e a majestade de Deus. Iniciando os trabalhos, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Dando continuidade à reunião, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos números 127 a 139/2024, protocolados sob os números 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 401, 402, 407, 408, 411, 412/2024/LEGE. Indicações número 37 e 38/2024, protocoladas respectivamente sob os números 400 e 414/2024/LEGE. Moções número 105 a 109/2024, protocoladas sob os números 398, 405, 409, 410 e 413/2024/LEGE. Foram apreciados e aprovados em discussão e votação únicas os seguintes projetos: Projeto de Lei Ordinária número 11/2024, protocolado sob o número 144/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de profissionais para compor o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD, aprovado por unanimidade pelos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 25 de 2024, protocolado sobre o número 323/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 3.367.586,48. Aprovado por unanimidade pelos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 26 de 2024, protocolado sobre o número 325/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 726 mil. Aprovado por unanimidade pelos presentes. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei ordinária número 185/2023, protocolado sob o número 2024/19/2023/LEGE, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que denomina Lauren Portes Ribas a atual Travessa 62 dos moradores do bairro Francisca Tarragô, em Uruguaiana. Logo após, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou à vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, projeto de resolução número 3 de 2024, protocolado sob o número 396/2024/LEGE, de autoria da mesa diretora, que altera o parágrafo 1º do artigo 88, caput, e parágrafo 3º do artigo 89, e caput dos artigos 90 e 94, da resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Balancete número 1 de 2024, protocolado sobre o número 404/2024/LEGE, de autoria do Poder Legislativo, referente ao mês de novembro de 2023. Em regime de urgência, projeto de lei ordinária número 33/2024, protocolado sobre o número 406/2024/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 626.329,03. Correspondências recebidas de diversos e-mails números 7 e 8 de 2024. Correspondências expedidas a diversos ofícios número 357/377/2024 e ofícios número 46/63 da Comissão de Saúde e Serviços. Ao Executivo, ofícios número 106/132/2024. O período das comunicações foi usado pelo vereador Joalcei Alves Gonçalves para solicitar ao presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, que fosse concedida a palavra à senhora Bibiana Rocha Silva, a qual, após a anuência do plenário, explanou sobre o projeto Alutec, criado pela Unipampa e que trata da reciclagem de embalagens de alumínio com a ajuda de energia solar, e sobre sua participação no programa AWC, Academic Working Capital, do Instituto TIM. Após, também fizeram uso do período das comunicações os vereadores Antônio Egídio Rufino de Carvalho, Zulma Rodrigues Ancinello, José Clemente da Silva Correa e Adenildo de Jesus Padovan. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 56 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Paulo Isaac Silveira, oficial legislativo, lavei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 19 dias do mês de março de 2024. Feita a leitura da ata, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da participação desta reunião.
Conforme requerimento número 66 da mesa diretora, utiliza a tribuna livre representantes da PAI para explanar sobre o Dia da Consciência da Síndrome de Down.
Convidamos então a presidente da PAI, doutora Cláudia Quintana. Registramos também a presença dos alunos Arielle, Paulo César, também a professora Marilisa.
Bom dia a todos. Eu me chamo Maria Júlia Quevedo. Eu sou diretora da Escola Especial Recanto Amigo, mantida pela APAI. Eu vou falar um pouquinho sobre a Síndrome de Down, que é o dia de hoje. 21/3, Dia Internacional da Síndrome de Down. Data instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Em 2024, a campanha tem o tema Chega de Estereotipos, Abaixo o Capacitismo. São muitas vezes baseados em informações limitadas ou em experiências pessoais, eles impedem as pessoas com síndrome de Down e deficiência intelectual de serem tratadas como as outras. O capacitismo existe quando você discrimina uma pessoa com deficiência por considerá-la incapaz ou inferior para exercer determinadas atividades. Está presente no jeito de se dirigir a uma pessoa com deficiência de forma infantilizada, ou que a mesma não pode viver no convívio social e escolar de outras pessoas que não têm deficiência. A educação inclusiva é uma das formas de evitar o capacitismo, embora deixe a desejar e merece toda a atenção da sociedade. Meu muito obrigado. Nós temos aqui o nosso aluno Paulo César e a Arielle.
Paulo César é do Inter.
É do Inter? Acho que é do Inter. Inter.
E a Arielle? Eu sou do Grêmio.
Do Grêmio doente.
Eu coloco a palavra à disposição dos vereadores. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vamos ouvir então a diretora, a doutora Cláudia Quintana, e fará uso da palavra. Em seguida, as vereadoras que já pediram a palavra aqui.
Bom dia, vereadores. É sempre uma alegria estar na presença de vocês, que muitos são queridos amigos. Hoje ocupo a presidência da PAI, me chamo Cláudia Maria Quintana Castro. Reitero o meu convite a todos de irem até a instituição. Todos disseram que iriam e não foram todos até agora. Não nominarei para não trazer constrangimentos. Tem pessoas aqui, vereadores, que ainda não prestigiaram a nossa instituição com as suas presenças. É importante. Outro requerimento que eu tenho aos senhores vereadores, dediquem rubricas parlamentares a nós. É muito importante vir recurso dos nossos deputados federais, dos nossos senadores da República para a instituição. A instituição, ela é uma instituição sem fins lucrativos, que, infelizmente, com uma sociedade empobrecida, vive de recursos públicos, de convênios, uma vez que hoje a administração pública não contempla todos os serviços que são necessários, importantíssimos e garantidos constitucionalmente a todas as pessoas que portam uma habilidade ou uma necessidade especial. Então, o meu requerimento a todos e a todas, não me deixem só, senhoras vereadoras. A sensibilidade que eu tenho, vocês também têm, porque eu as conheço, dediquem rubricas parlamentares a nós. Existe uma dedicação do deputado federal Afonso Mota, acredito que venha, aguardaremos que chegue, mas não é o suficiente. Nós precisamos que vocês, na condição de vereadores, militem em prol da instituição. É importante grifar como que vive a nossa instituição. A nossa instituição hoje tem 3 convênios, um com a assistência social, que são verbas da União, e 2 aditivos da municipalidade. um Fundeb municipal e um Fundeb estadual. Muito embora nós não tenhamos convênio SUS, nós temos profissionais na área da saúde que trabalham lá e são pessoas excepcionais em conjunto com as educadoras e todo o nosso administrativo. Eu recordo que eu disse para vocês que nós tínhamos 96 alunos no ano passado, este ano são 102. Recebi a informação que semana que vem entra mais um aluno na terceiro ciclo, né, diretora Maria Júlia? Então, nós teremos 103. Em hipótese alguma, nós vamos fechar a porta para qualquer pessoa que bata na nossa porta. Mas isso é importantíssimo que ocorra com qualidade. Isso só vai ocorrer com qualidade se vocês estiverem militando em conjunto conosco, em conjunto com toda a sociedade. Peço que vocês visitem nossas salas de aula. Se vocês visitarem a sala de aula num colégio particular como Santana, não vai ter absolutamente nada que tenha na sala de aula de um colégio particular de alta qualidade deste município que não tenha na sala do Recanto Amigo. E isso se faz com muito trabalho, muita dedicação e muita seriedade no direcionamento das verbas públicas. Então, é muito importante a respeitabilidade junto aos nossos diretores, aos antigos diretores e ao nosso trabalho, que às vezes isso não ocorre. Então, a importância de vocês se fazerem presente dentro da instituição e de vocês todos trazerem rubricas parlamentares para nós. Estou à disposição dos vereadores, caso queiram me fazer algum questionamento ou qualquer pessoa da plenária. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Cláudia Quintana. Doutora Cláudia, por gentileza, a vereadora Márcia vai fazer uso da palavra, bem também como a vereadora Zuma Sinello. Provavelmente irão questioná-la, né?
À disposição, vereadoras.
Com a palavra, vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, vereadora Zuma, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui no plenário, também nos acompanha através das redes sociais. Eu gostaria de registrar, inicialmente, na fala da diretora Maria Júlia, a importância do acreditar no potencial das pessoas. Eu sou uma pessoa com deficiência oculta, até não estou com o meu cordão de girassol, porque eu doei ele ontem para uma pessoa. E a gente acompanha a vida dos acadêmicos, dos estudantes, e percebe o quanto esse olhar com a pessoa com deficiência é importante, porque nós temos muito potencial, sim. E quando a gente tem um olhar das instituições que trata a pessoa com deficiência atendendo alguma necessidade diferente que ela tenha, principalmente educacional, a gente vê que o sucesso acadêmico é uma realidade. Nós podemos comprovar grandes talentos, excelentes profissionais com deficiência, que vem contribuindo positivamente no mundo. Então, é muito importante que, principalmente as pessoas com deficiência, que tenham um pequeno olhar, uma pequena ajuda, elas têm condições, sim, de desenvolver muito o seu potencial. Quero parabenizar a instituição, a PAI. Eu estive lá, eu pude perceber o quanto a estrutura física melhorou em muito. Pude acompanhar a qualificação profissional dos profissionais que lá trabalham, porque, inclusive, tem pessoas amigas que conheço há muito tempo e que pude comprovar que são excelentes profissionais, e que não vou citar, para mim não esquecer alguém, isso é injusta, mas pude ver que as instalações melhoraram muito. O atendimento às pessoas que lá estavam, aqueles estudantes com deficiência, contentes, nós entramos nas salas de aula, estavam trabalhando. Depois a gente pôde acompanhar quando se dirigiram ao refeitório, uma bela refeição caprichada, feita com amor, alegria das cozinheiras, alegria das pessoas que estavam ali servindo aquela bela refeição para aqueles estudantes. Então, nos encheu de alegria. Conversamos com a presidente Cláudia, ela nos falava dos projetos para a instituição, de ampliação, de novas oportunidades. E a gente ficou muito feliz, porque se Obrigada. Todas as pessoas merecem um atendimento, um trabalho, ainda mais a pessoa com deficiência, porque ela tem um pouco mais, às vezes, de alguns obstáculos a mais para serem superados. E eu, como pessoa com deficiência, eu sinto que muitas vezes a minha deficiência, ela me desafia um pouco além do que a gente pode dizer uma pessoa que não tem deficiência. E o quanto isso é importante, né? Porque mesmo com toda a minha deficiência, eu me tornei advogada, recebi o voto de confiança do povo, hoje estou aqui, né, representando o povo de Uruguaiana. Então, a pessoa com deficiência, ela pode muito sim, ela tem capacidade sim. E quando a gente vê instituições, escolas, que têm esse olhar sensível e que mais ainda se doam para contribuir para que as pessoas com deficiência se desenvolvam, que elas potencializem as suas potencialidades, é louvável, é uma missão linda. Parabéns à PAI, parabéns a toda a equipe da PAI, parabéns à presidenta que assume esse desafio de levar essa instituição a um nível maior ainda. Parabéns à diretora pelas suas palavras. É isso aí, a pessoa com deficiência não é um coitadinho, a pessoa com deficiência é uma pessoa, é um ser humano que também tem uma missão a realizar nesse grande mundo, nesse planeta, e merece todas as oportunidades que a vida possa trazer. Então, parabéns a vocês, o nosso reconhecimento, o nosso carinho, mas principalmente a nossa gratidão por esse trabalho que vocês vêm realizando com tanto amor pelas pessoas. Parabéns.
Obrigado, vereadora Márcia. Uma palavra à vereadora Zuma Sinello.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobre vereadora Márcia, nobres vereadores, público que nos acompanha nas redes sociais, no plenário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos no dia da consciência de síndrome de Down e agradecemos muito a presença da PAI aqui. Nós sabemos das dificuldades, né, principalmente dos alunos. Hoje um dia, né, que tivemos chuvas pela noite toda, e mesmo assim estão aqui a professora e diretora Maria Júlia, a coordenadora, né, Marlise, a doutora Cláudia, né, ela que aceitou, né, doutora, esse grande desafio de estar à frente da PAI. Eu que convivi muito com a PAI e confesso, doutora, que eu estou um pouquinho ausente, mas depois da sua fala, nós iremos estar bastante presentes das tardes lúdicas que passamos com os alunos da PAI, nós, a tarde toda, com os alunos, onde a PAI não tinha banheiros de acessibilidade, e levei essa demanda até o Rotary Uruguaiana, na pessoa do Ricardo São Pedro, e hoje a PAI desfruta dos banheiros com uma acessibilidade. Isso foi um grande ganho para a instituição. É esse olhar que temos que ter nós, sociedade, nós, legislativo, para essa instituição que faz muito por 102 famílias que estão ali agora, próxima a 3, né, 103 alunos. E é extremamente importante o poder público ter esse olhar, dispor de emendas, dispor sociedade, de ajudarmos, né, e colaborarmos para que essa instituição seja cada dia mais fortalecida e esteja oferecendo não só um trabalho, mas também essa mão amiga, esse amor, porque estive como a vereadora Márcia fez a sua caminhada ali na PAI. Eu conheço todas as necessidades da PAI. Eu estive, até mesmo fiz lanche com os estudantes, com os alunos, no refeitório. Faço as palavras da vereadora Márcia em relação ao atendimento da PAI, aos profissionais que estão ali, muitos, né, sem receber absolutamente nada, mas estão ali com amor. Eu me lembro que quando eu estive lá, tinha uma grande demanda, que era dentista. Tinha que ter dentista, vereadora Márcia, com, né, algo a mais, que me falta a palavra agora, eu acho que técnicas para atender, porque muito...
Enfermite.
Pois não, pois não.
Hoje nós temos um policonsultório, que temos toda a estrutura odontológica novinha. E infelizmente não podemos usar, porque o nosso policonsultório não atende às regras da vigilância sanitária. A reforma dele já foi cotado antes da pandemia, pós-pandemia, os projetos foram apresentados, mas infelizmente não temos como atender às regras da vigilância sanitária antes da reforma do policonsultório. Minha sugestão aos nobres, que somem esforços junto aos deputados de vocês, se cada um de vocês trouxer um pouquinho, num somatório não ideológico, não partidário, a gente consegue reformar o nosso policonsultório, e eu digo isso a todos vocês, inclusive quem está atendendo o telefone, a todos e a todas vocês, que aí nós reformaremos o policonsultório e aí nós poderemos nos credenciar ao SUS. Aí, Padovan, Clemente, Marcelo, todos os presentes, nós vamos ter condições de nos credenciar ao SUS e aí o nosso gabinete odontológico ser utilizado. Eu preciso grifar, pessoal, com muita dificuldade, com 3 convênios atrasados até o presente momento. Desde dezembro, sem nenhuma verba do Fundeb municipal e estadual, por exigências documentais a quais já foram atendidas, e há 13 meses da assistência social, sem um centavo, Padova. Todos os salários estão em dia. Me confirme aí, Júlia, me faça um positivo e Marli. Os salários de vocês estão ok? Todas as tributações em dia, acordos trabalhistas, acordos cíveis, acordos fiscais honrados. Então, lá, eu tenho certeza que todos trabalham por amor, porque é uma atividade muito especial, mas todos também recebem salário em dia.
Muito bem, doutora Cláudia, a gente entende, sabe, que o trabalho é um trabalho exímio, é um trabalho transparente, responsável. A PAI tem se esmerado muito em relação a dar o atendimento a essas pessoas. E deixamos também, né, hoje o nosso presidente, vereador Bispo Padovan, quem sabe uma verba de subvenção da Câmara Municipal viria, né, ajudar muito aí a nossa PAI também.
Seria de grande valia. Hoje, todo o Recanto Amigo está reformado, que é a escola que é mantenedora pela PAI. Hoje, a fisioterapia está toda reformada e os números que a gente te trouxe foram dos alunos do Recanto Amigo. Se nós somarmos assistência, esse número dobra. São pessoas que não frequentam a escola Recanto Amigo, mas são atendidos pela instituição. Então, se vocês direcionarem para a Padovan, dá uma pensada aí se é possível, se não é possível, se contempla os interesses da presidência da Câmara e tudo mais. É algo que seria de grande valia para a gente reformar lá o fundo. Peço a todos vocês, vão lá, vocês vão ver que parte da instituição nós conseguimos fazer as melhorias necessárias. E o policonsultório ainda não, por conta da situação estrutural dele.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Um bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha através das redes. Deixar aqui os meus mais sinceros cumprimentos de carinho e admiração à doutora Cláudia, à professora Maria Júlia, à Mari, e aos alunos desta valorosa instituição, que é a nossa PAI da Uruguaiana, a Escola Recanto Amigo. Nós temos já confirmados para este ano de 2024 R$ 300 mil em emenda parlamentar do deputado federal Afonso Mota, destinação recurso livre para a nossa PAI. Já está confirmado, os trâmites estão ocorrendo. Assim que houver a virada do orçamento, haverá os direcionamentos. A expectativa é que até o final de maio o recurso já esteja na conta da PAI. E também reforçando nosso compromisso de sempre estar atento e presente naquilo que for importante, que for necessário para a nossa escola. Cumprimentos aos trabalhos, cumprimentos ao esforço, que é nítido, a dedicação. E o trabalho que vocês realizam é um trabalho exemplar, espetacular para a Uruguaiana. Que a APAE perdure por muitas e muitas décadas, sempre dando vez e oportunidade a algumas pessoas que às vezes não têm vez e oportunidade. Fica o registro e os cumprimentos à mesa diretora pela sensibilidade do convite à APAE e que com certeza essa casa está atenta, essa casa tem sensibilidade e nós vamos seguir o trabalho, presidente, que a APAE e as crianças merecem com a atenção devida. Muito obrigado.
Padovan, me permite? Chegou um dado aqui, pessoal, contando todas as nossas redes, assistência, saúde, educação, são 625 pessoas efetivamente usuárias da instituição. Eu peço que vocês multipliquem isso por 4, por 5, são essas pessoas, são essas unidades familiares que são contempladas na nossa instituição, que é um trabalho herculano, não é feito só por mim. Eu dou um exemplo para vocês. Certa ocasião, nós ganhamos cestas básicas do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais, e do Sindicato dos Corretores de Seguros, que o nosso diretor, meu padrinho rotariano, Alvarenga, angariou. E uma amiga pessoal, Nori Celeste, foi nossa delegada da Receita Federal aqui, nos enviou. Naquela ocasião, era março da pandemia, Padovan. Nós conseguimos fazer um plano de contemplar todos por 2 meses. Então, nosso trabalho transcende e importantíssimo de dar maior autonomia possível, até mesmo ao aprendizado de se servir, de se sentir saciado, que é contemplado pelas educadoras e pela terapeuta ocupacional, mas também a gente mitigar, porque terminar uma cidade extremamente empobrecida como nós, mas aí cabe vocês fazerem um plano estratégico e econômico de mudarmos essa realidade, mitigar, às vezes, o sofrimento e a miséria humana, que além de tu ter uma pessoa portadora de uma potencialidade, uma deficiência física, mental ou cognitiva, nós temos em famílias muito pobres.
Muito bem, doutora Cláudia, nós agradecemos a sua presença hoje, um dia tão importante, em que explanamos sobre a consciência da síndrome de Down. Queremos agradecer também os alunos, a Arielle e o Paulo César, bem como a professora Marilisa, também a diretora Maria Júlia, pela presença de vocês. Fica aqui o registro de vocês, as suas reivindicações, e a Casa Legislativa parabeniza pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolvem à frente da nossa comunidade, atendendo a todos. Hoje nós temos 96...
São 96 alunos e 625 usuários.
96 alunos e 625 usuários. Né? É um número expressivo.
Agradeço a oportunidade, digo que reitero um pedido incansavelmente que vocês frequentem a instituição, é importante vocês lá, e digo que todo trabalho probo aparece. Então, é por isso que o nosso trabalho aparece lá, não só o meu, mas a continuidade do mandato que eu estou seguindo do antigo presidente.
Muito bem, nós interrompemos a sessão para um registro fotográfico. Gostaria que todos estivessem presentes aqui, os alunos, os professores, para registrarmos esse momento com a diretora, a doutora Cláudia Quintana, bem também como todos que acompanham ela e os demais vereadores. Muito bem, senhores vereadores, vereadoras, retomamos então as nossas atividades, passamos à ordem do dia, solicitamos a nossa secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Serviços ao Executivo. Números 140, 141, protocolos 422, 423, /2024, /LEG. Vereador Marcelo Lemos. manutenção e limpeza de boca de lobo nos locais indicados, estudos de recapeamento asfáltico e melhorias na extensão da Rua General Vitorino. Números 143 e 144, protocolos 426-428-2024-LEGE. Vereador Cristiano Bonapace. Limpeza e desobstrução de bueiros na Rua Venâncio Aires, bairro Ipiranga. Iluminação pública no loteamento Gustavo Ibarra, quadra 3, em frente à casa 6, e João Paulo II, quadra 32B, em frente à casa 8. Número 145 ao 147. Protocolos 436 ao 438/2024/LEGE. Vereador Carlos Delgado. Substituição de iluminação nos locais indicados. Manutenção de faixa de segurança na Rua Antônio Monteiro. Limpeza de vegetação e manutenção da praça no bairro Santo Inácio. Requerimento adversos. Número 142. Protocolo 424/2024/LEGE. Vereador Clemente. Ao Ministério da Educação, à Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Inclusão do município de Uruguaiana no programa Mulheres Mil. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha no plenário, saudar aqui o nosso sempre vereador Mário, que está presente conosco nessa manhã da UFRO. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos um requerimento aqui, encaminhando à reitoria em Santa Maria do Instituto Federal Farroupilha, para que possamos dar encaminhamento, inclusive, ao Ministério da Educação em Brasília, uma política pública do governo federal que, neste momento, está sendo inserida através dos institutos federais Farroupilhas em vários lugares no Brasil. E no Rio Grande do Sul nós vimos de que Uruguaiana está fora dessa importante política. Qual é ela? Denominada Programa Mulheres Mil. Trata de capacitação de mulheres em vulnerabilidade social, econômica. E nós temos uma lei municipal de nossa autoria, que é o selo de responsabilidade social para mulheres em vulnerabilidade e que sejam vítimas de violência doméstica. Exatamente vai de encontro o que a lei 5.618 aqui nossa do município, ela propõe. Então, esta política do governo federal seria importante para nós se o nosso campus avançado aqui do Instituto Federal Farroupilha pudesse contar também com esta possibilidade. Então, acredito eu que podemos nós todos, presidente, podemos juntos, né, fazer com que aconteça, né, a adesão através do Instituto Federal Farroupilha, a sensibilidade do Ministério da Educação em nos atender aqui. Para tanto, presidente, entendendo, como disse, que podemos construir juntos esta ideia. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente, consulto os vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Registro também no plenário a presença do presidente da UFRO, Mário Augusto, logo mais para uso da palavra também. Solicitamos a nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 39, protocolo 425/2024/LEGE. Vereador Marcelo Lemos. Criação do auxílio reconstrução para famílias afetadas por catástrofes climáticas. Números 40 a 42. Protocolos 431, 433, 435/2024/LEGE. Vereadora Márcia Fumagalli. Disponibilização em espaços da administração pública municipal para uso livre do público, repelente de mosquito à base de IR-3535. Implementação de ondulação transversal antes do cruzamento da Rua Domingos de Almeida com João Manuel. Instalação de placa para embarque e desembarque na Rua 7 de Setembro, em frente ao número 1365. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 110, protocolo 416/2024/LEGE, vereador Juca. Ao Complexo Escolar Elvira Cerati, CAIC, pelos 28 anos de existência. Número 111, protocolo 419/2024/LEGE, vereador Marcelo Lemos. Ao promotor de justiça, Luiz Antônio Barbará Dias, pela promoção para entrância final do Ministério Público. Número 115, protocolo 430/2024/LEGE, vereadora Azul Mancinello, à Igreja Universal do Reino de Deus, pela inauguração de seu novo templo em Uruguaiana.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Azul Mancinello.
Muito bom dia, mais uma vez, senhor presidente, nobre vereadoras, vereadores, público que nos acompanha. Quero saudar o presidente da UFRO, vereador Mário, que hoje nos contempla com a sua presença. Muito obrigada por estar aqui. Mas eu acho que a secretária está junto também. No último domingo, dia 10 de março, com imensa alegria, tivemos a inauguração da Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus em nossa cidade. Além de autoridades civis, militares, eclesiásticas, contamos com um público evangélico que somaram no montante de 3.900 pessoas ao total. Para nossa honra, tivemos a presença do Bispo Nacional Renato Cardoso e sua esposa Cristiane Cardoso, que celebraram conosco esse momento único e tão esperado. Com 2.439 metros quadrados e 1.414 metros quadrados de áreas construídas, um estilo arquitetônico contemporâneo, a Catedral Uruguaiana, localizada no centro da cidade, tem capacidade para receber 697 pessoas sentadas na nave principal. A presença de Deus no meio do seu povo sempre foi um fator extremamente importante para o fortalecimento do ser humano frente às adversidades e no tempo que se inicia no aprendizado do cultivo da nossa fé. Agradecemos a todos os presentes, agradecemos e oramos muito pela vida do nosso bispo geral, Bispo Edir Macedo, que teve esse olhar, né, juntamente com todos os demais bispos, sua esposa, né, de ver a necessidade de sermos uma cidade fronteiriça, onde fizemos fronteira com Argentina, Uruguai e também Paraguai, né, na Tríplice Fronteira. Agradecemos a todos que se fizeram presentes, aos nossos irmãos da fé, aos pastores, às esposas, obreiros, grupos, né, que fizeram este sonho, ajudaram a construir este grande sonho de termos ali aquele belíssimo templo à espera de todos na Avenida Flores da Cunha, 1905. E na quarta-feira também contamos com a presença do nosso bispo estadual, Bispo Guaraci Santos, com sua digníssima esposa, Dona Thais. Deixo aqui os meus agradecimentos e continuamos lutando pela fé, com a fé, por Uruguaiana. Muito obrigada a todos.
Moção números 116 e 117, protocolo 432/2024/LEGE, vereador Clemente. Aos policiais militares do 6º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar em Uruguaiana. Ao delegado de Polícia Civil e aos policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, de Uruguaiana. Número 118, protocolo 439/2024/LEGE, vereador Delgado, ao Tênis Clube Rio Branco pelos 110 anos de existência. Moções de pesar. Número 112 e 113, protocolo 420/421/2024/LEGE. Vereador Marcelo Lemos, a família da senhora Neuza Dias de Cessardes, a família do senhor Mauro Gilberto Carvalho, Macau. Número 114, protocolo 429/2024/LEGE, vereadora Márcia Fumagalli, aos familiares do senhor Iracildo Pires. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Muito bem, colocamos em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em segunda discussão e votação, solicitamos à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da ementa projeto de lei 185/2023, registrando que os pareceres já foram lidos na reunião anterior. Podemos se associando, então, às moções?
Republicanos se associam às moções.
Republicanos, progressistas, todas as bancadas, então, somam-se às moções.
Projeto de Lei número 185/2023, Protocolo 2419/2023/LEGE. Vereador Marcelo Lemos, denomina Laura Importes Ribas a atual Travessa 62 dos moradores do bairro Francisca Tarragô, em Uruguaiana.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim, 2 ausências, o projeto de lei número 185/2023 está aprovado. Solicito à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 14, protocolo 427/2024/LEGE, vereador Cristiano Bonapace, justifica ausência na data de 18 de março de 2024.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 51, protocolo 403/2024/LEGE. PROCON responde ofício número 211, requerimento 37 do vereador Clemente. E-mail número 9, protocolo 440/2024/LEGE, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, encaminha o ofício circular número 5 de 2024, comunica a obrigatoriedade de alimentação do sistema Licitacom obras na esfera municipal.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 50, protocolo número 417/2024/LEGE. Ofício número 61, em resposta à Comissão de Serviços Municipais, requerimento verbal número 6.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedido o ofício número 378/2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os ofícios número 133 ao 136/2024.
Passamos ao período das comunicações.
Faz a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador João Sei.
Senhor presidente, vereador Padovan, colegas, vereadora Márcia Fumagalli, vereador Azuma Sinello, os colegas vereadores, ao sempre vereador desta casa, vereador Carmelo, ao nosso presidente Taúfo, vereador Mário, que está presente com a sua comitiva, ao nosso assessor legislativo, Pedro Dardi. Senhor presidente, período das comunicações, vou usar aqui primeiramente para agradecer a comunidade uruguaiana pelas orações, pois a nossa cidade ontem estava com uma situação de emergência, ontem um alerta de emergência nas condições climáticas, e estávamos acompanhando esse trabalho junto ao Executivo Municipal, as equipes coordenadas pelo senhor prefeito Rony Melo, que se fez presente até a madrugada, às 2 horas da manhã, quando liberou as equipes que estavam na Prefeitura de Uruguaiana de prontidão, secretários, coordenadores de equipes, para que, se necessário, e graças a Deus não foi preciso, as nossas frentes de trabalho fossem empregadas. Então, graças a Deus, por muita oração, e Deus abençoe mais uma vez a nossa cidade, vereador Padovan, nosso bispo, colocando a mão sobre Uruguaiana, que, graças a Deus, não foi atingida por esse forte temporal que passou pela nossa cidade na madrugada. Eu estava acompanhando os trabalhos, uma chuva muito forte, um vento, mas graças a Deus não houve danos maiores à nossa comunidade. Isso aí é a mão de Deus, mais uma vez, a esse povo de Uruguaiana. E eu quero, vereador Padovan, não é uma moção, eu quero aqui
fazer um registro que na manhã de hoje faleceu a senhora Loiva Nunes Machado, a viúva do nosso ex-presidente desta casa, vereador Medeiros, sogra do nosso vereador Carlos Delgado e mãe da Karen Medeiros. Dona Loiva, tenha certeza que descanse em paz junto ao nosso Pai Eterno e que leve as condolências do Poder Legislativo ao nosso amigo vereador Carlos Delgado, e a gente sabe o carinho que ele tem pela sua sogra, pelo respeito, e principalmente a Karen também, sua esposa, que perde a sua mãe. Então, a gente leva as condolências do Poder Legislativo a essa família e que logo mais estaremos lá dando um abraço na filha da dona Loiva. Obrigado, senhor presidente.
Deixamos registrado, então, os nossos sentimentos à família do vereador Carlos Delgado, a todos os familiares, por esse momento difícil de luto que a família se encontra. Vereador João Sei, ontem, realmente, eu acho que de todos os alertas que nós já tivemos a respeito de mau tempo, de fortes chuvas e tempestades, eu acredito que ontem foi um alerta diferenciado, né? Algo muito preocupante. A 300 quilômetros daqui, no Uruguai, a gente viu a quantidade de pedras que estavam caindo, né? Pedras tamanho de um ovo de galinha, né? E é muito preocupante, realmente, tudo isso que estava acontecendo. E tememos pela nossa cidade. Apesar de todas as equipes estarem de prontidão e os telefones ligados e a gente atento a tudo, mas pedimos a Deus, né? Pedimos a Deus que guardasse a nossa cidade, guardasse Uruguaiana, bem como também as cidades adjacentes, com a preocupação no sentido de que realmente pudesse acontecer um desastre, né? Mas graças a Deus, mais uma vez, a mão de Deus guardando a nossa cidade. Eu quero deixar registrado a presença e gostaria que fizesse uso da palavra nosso vereador Mário Augusto, presidente da UFRO, que se faz presente hoje aqui no Parlamento Municipal em Uruguaiana, e gostaríamos de ouvir a palavra do nosso presidente da UFRO, vereador Mário Augusto, sempre muito atuante, muito participativo. E ainda ontem comentamos ao seu respeito, vereador Mário, a respeito do seu trabalho, a presidência à frente da UFRO. Como o senhor é presente, atuante, todos os requerimentos que são encaminhados ao senhor, né, são destinados e a gente obtém respostas, né? Isso é muito interessante. A gente ter o feedback do trabalho que a gente desenvolve aqui, juntamente em parceria com a UFRO. Seja bem-vindo a essa casa. Bom dia.
Senhor presidente, só usar a palavra rapidamente para cumprimentar.
Só um minutinho, vereadora. Só deixa ele fazer o cumprimento dele e depois eu concedo a palavra à senhora.
Pois não, obrigado.
Queria primeiramente dar um bom dia ao presidente Padovan, aos demais vereadores e vereadoras desta casa, comunidade. Primeiro agradeço pelas palavras, presidente, e dizer da nossa alegria e satisfação, eu tenho algumas atividades hoje, não poderia deixar de aproveitar e vir aqui, até porque o nosso trabalho é regional e muitas coisas são encaminhadas e que dependem e precisam da participação de todos os vereadores. Também, particularmente, ao vendo agora o seu discurso, felizmente passou essa angústia que todos os amigos da fronteira passaram, uma noite muito terrível, mas ao mesmo tempo eu vinha dizendo para a Elisa, que é uma servidora da Câmara que me acompanha hoje, tem que cumprimentar os políticos, as autoridades que alertaram. Eu tenho certeza que se não fossem os alertas que foram feitos e a UFRO foi utilizada, o prefeito daqui, vereadoranças daqui, o Estado, o governador, os prefeitos se mobilizaram, fizeram com que muitas pessoas não saíssem de casa ontem, que isso foi o mais importante. Nós não temos informações de algo grave, isso aí que muitos problemas houveram na BR-290 em decorrência do vento, mas uma coisa a gente fica feliz, não tenho dados e informações, sei que existe muita falta de energia, e aí a gente tem que ter um pouquinho de paciência também, porque ninguém pediu para que nós passássemos por essa situação. Evidente que as nossas estruturas, elas são deficitárias, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o poder público, com todo mundo, porque é uma situação que ninguém quer viver, mas eu acho que ontem os políticos deram uma grande demonstração. alertaram a população. Muitas vezes as coisas acontecem e nós não somos alertados. Então, onde nós alertamos? Mas eu estou aqui, presidente, faço saudação inicial, me coloco à disposição dos vereadores e cumprimento os vereadores. Depois passar algumas informações que são interesse da casa, evidente que num tempo bem curto, porque eu sei o que é regimento interno e eu prezo por isso. A gente tem que cumprir, mas estou aqui saudando a todos. Alegria em ver os vereadores. Gostaria que tivesse mais vereadores da UF. Eu sei que o compromisso dos vereadores não é fácil. A nossa região é uma região complicada, mas tivemos êxito em algumas atividades que posteriormente quero relatar. Mas faço essa saudação inicial. Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho, e conte comigo sempre.
Destacamos também aqui a permanência do nosso prefeito até as 2 da manhã com o secretariado, com a Defesa Civil, a gente em contato direto com eles, e também, né, os telefones ligados para qualquer eventualidade, né? Então, é uma participação de um coletivo, de todos, né, da parte executivo, legislativo, sempre prontos para atender a qualquer chamado, qualquer situação emergencial. Com a palavra, a vereadora Zuma.
Obrigada mais uma vez, senhor presidente. Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Mário Augusto. Mário Augusto tem sido um grande idealizador de conquistas, né, juntamente com todos os membros da UFRO. Nessa fronteira oeste aqui, a gente tivemos muitas demandas através da UFRO, vereador Mário, resolvidas, encaminhadas. Como o primeiro pontapé inicial, juntamente, a gente já sabe que tivemos muitas pessoas, muitos órgãos, mas foi do nosso hospital 100% SUS, né? Está sendo, né? Porque todas as reuniões da UFRO não deixamos, né, de encaminhar, de comentar, de debater a respeito do nosso hospital aqui 100% SUS, que é de extrema importância para toda a nossa região, Bispo Padovan, e acredito que todos unidos nós vamos ter essa grande conquista. Poderia ser em qualquer cidade, mas como partiu ali da universidade, né, da Unipampa, temos o espaço, a infraestrutura, né, já está sendo ali. E vai ser de grande êxito para a nossa fronteira oeste e também para países vizinhos que serão atendidos. Parabéns, vereador Mário, e me sinto honrada de fazer parte da UFRO, sendo escolhida por esse parlamento. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mário.
Presidente, então, primeiro, mais uma vez, agradeço as palavras da vereadora Zuma pelo carinho. Tem sido realmente uma vereadora bastante atuante. Antes eu mexia com a assessora dela. A vereadora, ela faz os requerimentos, mas ela não me define para quem quer que vá e me dá um trabalho imenso. Então, mas cumprimentando a vereadora Zuma, a vereadora Márcia, o vereador João Sei, o vereador Cristiano, o vereador Paulo, nosso amigo médico, minha esposa lhe manda um abraço, melhorou muito depois do tratamento. Ao vereador Clemente, ao nosso querido Egídio e aos demais, vereador Marcelo, e o vereador Delgado e o vereador Zácaro, que estavam aqui. Presidente, eu estou trazendo, hoje tem uma importante audiência pública em Quaraí, promovida pela Assembleia Legislativa, será às 21 horas, proposta pelo deputado Capitão Martim e pelo vereador Maurício Castro, sobre a questão do javali na fronteira oeste. É um problema que nós estamos enfrentando, então essa audiência pública será feita lá hoje. Já chegou alguns convites, mas se alguém puder ir. E, presidente, também na próxima terça-feira, evidente que o município de Uruguaiana não tem mais a Corsã e mais a AEGEA. Então, eu lhe trago um convite. Nós estamos fazendo uma audiência pública, pela primeira vez está vindo a direção da AEGEA na fronteira oeste. Eles vêm prestar informações do que pretende fazer de investimentos na região fronteira oeste, já que até agora essa empresa não apareceu na fronteira oeste. Então, estará a diretora de Relações Institucionais, doutora Fernanda Borges, mais uma equipe de técnicos, e eles vêm dizer qual é o panorama, e nós sabemos que tem muitos, hoje não tem aqui, até porque os funcionários daqui, muitos se aposentaram, foram para outra cidade, mas é uma angústia, uma inquietude na questão funcional, principalmente na Barra do Quaraí, nos investimentos que nós estamos trazendo. Mas, presidente, o objetivo da minha visita aqui é fazer um relato e pedir o apoio desta casa. Nós tivemos há 15 dias atrás, dia 6 de março, uma importante audiência pública com a secretária de Saúde, Arita Bergman, lá ficamos por 4 horas. Uma audiência que começou às 16 horas e terminou às 20, 30 horas, foi talvez a maior audiência que ela teve com 22 vereadores da Fronteira Oeste. O que nós estamos preocupados, colegas? Existe o sistema gerente, o querido Paulo, doutor Querido Brink, sabe melhor que nós, o gerente e o GERCOM. E é inadmissível que pessoas estão esperando 6 meses, 3 meses, 4 meses para ter a primeira consulta, cirurgias, 2 anos, 3 anos. Então nós fomos pedir em nome da UFRO, e que bom que esse movimento, no outro dia a Casa Civil nos ligou e estava nos cumprimentando, nós fomos pedir que a fronteira seja tratada de forma diferente, pelas distâncias, pela falta de comunicação. Hoje um paciente de Uruguaiana, da Barra do Quaraí, disputa com um paciente de Pelotas, de Passo Fundo, de Santa Maria, vaga. Então nós estamos pedindo que seja feito um estudo interno na secretaria, estava a diretora do gerente e a do GERCOM, e elas entenderam nossa angústia. Outro detalhe, nós temos várias cidades que são credenciadas, e é liberado um paciente daqui para Santa Maria, hoje, tem que estar lá às 16 horas. Só que às vezes tem 2, 3 na fila. Então o que a gente pediu? Que criasse um mecanismo de que segurasse 1 ou 2 vagas. Às vezes sai um carro às 12 horas para Santa Maria e chega na Secretaria de Saúde um comunicado que a pessoa tem que estar lá amanhã às 8 da manhã, um outro paciente de Uruguaiana para a mesma cidade. Então isso foi relatado pelos vereadores. A gente sabe que isso é muito difícil de compilar essa situação, porque a vaga depende muito do prontuário médico, das informações dos hospitais, se o paciente deu alta, se não deu alta. Então, é uma situação bem delicada. Mas a ideia da UFRO, vereador Egídio, é que os pacientes da Fronteira Oeste, nós tenhamos uma diferenciação em vagas. Nós queremos umas vagas para nós pela distância. Nós não temos comunicação. Então, é uma ideia que nós levamos para lá. E outro detalhe, só para passar uma informação. Uruguaiana atinge frequentemente pelas cheias. Nós fomos na Defesa Civil e a UFRO vai propor uma grande reunião com a Defesa Civil do Estado, que tem todas as informações, a Corsan, as empresas de energia e água, no caso a CE, RGE, CE Equatorial e as empresas. Por quê? O que ocorre? Há um período de enchente em Uruguaiana, 20 pessoas, ficam para as pessoas 20 dias sem ir para suas casas. Não podem usarem. Enchente é 10 dias, mas tem que restaurar os móveis. E aí vem a fatura da Corsan, das empresas. O que nós estamos pedindo para a Defesa Civil? Que a Gergues e as empresas façam um estudo de que com esse cadastro da Defesa Civil, que não é um cadastro, porque não adianta nós pegarmos aqui no município, o cadastro tem que ser o que está na Defesa Civil do Estado, para que eles possam chamar as empresas e essas pessoas tenham um abatimento de no mínimo 50%, 30%, 40%. Não pode uma pessoa ficar 20 dias sem água, sem luz e retorna para casa e a primeira coisa que tem que pagar é 2 faturas juntos. Então é um trabalho que nós estamos fazendo na Defesa Civil, nós vamos mandar esse documento para lá. Outra questão que eu preciso do apoio, eu não sei como é que está a questão aqui das linhas de ônibus. Nós estamos tratando com o Ministério Público Estadual. Nós estamos tendo uma dificuldade enorme, principalmente cidades pequenas, aqui já não é o caso, não chegou depoimento. Por exemplo, Manuel Viana Alegrete não tem mais praticamente linha de ônibus, e as pessoas, Manuel Viana depende da Santa Casa de Alegrete. Então nós estamos criando um mecanismo que o Ministério Público flexibilize, Clemente, a lei, não que exija toda aquela série de coisas, que permitam que pequenas empresas possam participar desse processo, desde que estejam dispostos e desde que tenha todas aquelas condições de segurança, que não ofereçam risco às pessoas. São algumas situações que a UFRO está levantando em nome da região, e eu, quando cito os exemplos das outras cidades, assim como a gente cita aqui a questão do hospital transfronteiriço, agora nós vamos criar uma frente parlamentar em defesa do comércio exterior, que a gente vê que arrecada muito recurso e vai. Outro detalhe, nós tivemos uma reunião da UFRO em São Borja. Pasmem, colegas vereadores, a Fronteira Oeste contribui com 44% do arroz e já está com 33% de soja. Nós produzimos horrores e esse recurso não vem para a Fronteira Oeste. São pequenos relatos, presidente, que eu faço. E a UFRO, repito, a UFRO está à disposição dos senhores e das senhoras. Tudo que tiver encaminhado, o senhor pode ter certeza, nós encaminhamos. Nós não temos preguiça de bater na porta das autoridades. Nós estamos pedindo o que interviriam que nos dá sem a gente pedir. Mas, infelizmente, não é assim. Então, estamos fazendo esse trabalho. Graças a Deus, a Câmara de Uruguaiana tem sido parceira. Nós teremos agora, o dia 25 e 26, uma grande reunião lá em Itaqui. Queremos, inclusive, discutir a questão do Tribunal de Contas. Um outro problema que surgiu com os municípios, que não com as câmaras. O Tribunal de Contas está interpretando que todo o transporte com saúde é pessoal. Daqui um pouquinho, nenhuma prefeitura vai dar mais aumento para os funcionários, porque nós vamos passar longe do percentual de 15%, aliás, do 54% de pessoal. Então, o tribunal interpreta que todo o gasto com saúde hoje é pessoal. Diária de motorista, aí entra combustível, então está uma confusão. Então, nós estamos tentando mudar isso via UFRO, de que gastos com transporte não seja considerado pessoal civil. Se nós não temos outra alternativa de mandarmos os pacientes para outra cidade, como é que nós vamos ser penalizados por mandar o paciente e o funcionário daqui um pouquinho não vai ter essa condição de ter o... Daqui um pouquinho a margem das prefeituras vai ficar limitada. Então eu fiz um breve relato de algumas ações, mas o importante é que nós estamos à disposição, colegas vereadores.
Presidente Mário, uma satisfação receber o senhor nesta casa, essa quinta-feira chuvosa, pós-temporal, que graças a Deus, como o senhor mesmo disse, não tivemos maiores danos em nossa fronteira aqui. Presidente Mário, acompanhei o senhor em Porto Alegre nesse tema já, da questão do GERCON e do GERIM, gerenciamento de consultas e gerenciamento de internação, que é uma das principais preocupações. A demora, que a gente sabe que não é só um ano, tem pacientes aguardando há mais de 1 ano e 8 meses. E não é culpa do município, é culpa do sistema. É um sistema implantado pelo governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, que visa unificar todo o sistema de cadastramento de necessidades de consultas médicas e internação. E essa é uma preocupação, e eu acompanhei o senhor numa tratativa já na Secretaria de Saúde do Estado. Dou os parabéns, porque é um tema relevante. Esse olhar que a UFRO tem sobre as demandas da nossa fronteira e da nossa região é muito importante. A gente vê a sua luta brava frente a essa representatividade dos vereadores, e a gente se coloca sempre à disposição. E digo para o senhor, nós temos que trabalhar assim da forma coletiva, e tem feito isso, vários temas. Essa casa também vai ter no dia 16 agora de abril a reunião da Frente Parlamentar em 2024, e já inicia, está aqui o nosso presidente, o vereador Padovan, que é um dos ferrenhos também, que participa e busca nossa divisão, porque criamos a Frente Parlamentar para que a gente venha conversar com as entidades. Não é só nós apontarmos os problemas, é construirmos as soluções para eles. Então, nós temos a reunião agora, dia 16, que envolve o agronegócio. A gente gostaria também, a sua participação seria fundamental aqui nessa casa, e depois, posteriormente, conversaremos com o senhor na busca de lideranças, porque, como o senhor disse, um dos principais setores nosso primário, que é a agricultura, a pecuária, que são atividades nossas fundamentais do município. Nós temos uma agricultura hoje, como o senhor mesmo diz, em torno de 40%, 50% da nossa safra sendo colhida, e nós precisamos ter esses índices, porque é uma preocupação. Então, é muito importante o que o senhor acabou de falar aí. E eu digo assim, nós podemos sim, pois progressista nós temos que ser em avançar juntos. Obrigado, presidente.
Vereador Mário, o senhor falou algo bem interessante quando o senhor disse que bate na porta das autoridades, né? Mas aí é aquela história, quem não é visto não é lembrado. Se a gente deixa o assunto aquém, a gente não é ouvido, a gente não é lembrado e muitas vezes esquecido, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, que eu sei que o senhor é um atuante e realmente muito responsável naquilo que o senhor faz. A palavra ao vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentando as senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais, eu quero também cumprimentar o nosso presidente Mário Augusto pela sua dedicação, pela sua vontade em resolver problemas não só da sua comunidade, que é Quaraí, mas de procurar atender e resolver problemas que atingem as comunidades da região fronteira oeste. E já que foram feitas várias referências ao trabalho do vereador Mário Augusto, eu quero destacar um que é importante, que também nos atinge e hoje está acontecendo, hoje ou amanhã acontece uma audiência pública, não é? É hoje à noite, né, Mário Augusto?
Do Javali?
Hein?
Qual é a audiência pública?
Audiência pública sobre o combate ao Javali.
Aqui? Hoje em Quaraí?
Exatamente.
Hoje às 19 horas.
Então, essa audiência pública que trata do controle da fauna exótica. Quaraí, Santana do Livramento e Uruguaiana convivem com esta praga, que é o javali, que é um invasor e que proporciona prejuízos consideráveis às culturas do arroz, à cultura do trigo, à cultura do soja, pelos estragos que proporciona o presidente Padovan. E não só aos rizicultores, aos triticultores e aos sojicultores, mas também aos produtores rurais, aos ovinocultores, principalmente, que têm em algumas circunstâncias seus rebanhos dizimados pelo ataque dos javalis aos cordeiros que nascem, tanto quanto os bezerros do gado bovino. E nós não estamos preocupados com isso, vereador Mário. Então eu louvo a atitude de Quaraí que está promovendo essa audiência pública para tratar de um problema. É um animal exótico, a lei não garante a sua preservação por várias razões, por não ser um animal nativo, e os nativos têm a lei como garantia da sua preservação, tendo proibida a sua caça, seu abate, o que não é o caso do javali, que prolifera infinitamente. A proliferação do javali, comparado com os outros animais, ele é extremamente prolífero. E por essa razão, ele se sobrepõe a várias espécies, vereador Bispo Padovan. Então é procedente esta preocupação da cidade de Quaraí, que tem também a participação do vereador Mário Augusto, né, em combater esta praga que proporciona tantos males à nossa economia. Quero mais uma vez destacar o trabalho do vereador Mário Augusto. Como diziam, ele bate em portas e resolve problemas. Ora, o acompanhamos indo à Assembleia Legislativa, né, ele percorre os municípios da região fronteira oeste, e é um grande guerreiro. Então nós queremos destacar e mais uma vez cumprimentá-lo por essa persistência, por essa garra e por essa vontade de vencer em prol das comunidades da região fronteira oeste. Só gostaria de saber se o vereador Mário Augusto ainda não decidiu candidatar-se a prefeito de Quaraí.
Já concorri e perdi.
Perdeu? Não. Bom. Mas não. Olha, competência o senhor tem. O fato de ganhar ou
já perder, fiz essa parte e não deu certo.
O fato de ganhar ou perder faz parte
do jogo.
Muito bem. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Paulo Glanubim.
Bom dia a todos os presentes, meus colegas vereadores, presidente da casa, Bispo Padovan, meu amigo vereador Mário, né, da cidade de Quaraí. Quando o senhor se referiu a uma conversa que o senhor teve com a secretária de saúde do estado, Arita Bergman, e falou da questão do Gercon, eu como médico não posso me furtar de dar a minha opinião. Aqui em Uruguaiana, especificamente, nós atendemos as consultas do Gercon de toda a região. Então nós recebemos pacientes de todas as cidades. E especificamente na área de traumatologia e ortopedia, nós atendemos em média, entre consultas novas e revisões ou retornos, 10 por cada ortopedista. Como nós somos 6, imagino que atendamos por semana 60 consultas. O que acontece? O Gercon, ele administra as consultas eletivas de todo o estado do Rio Grande do Sul. Só que as cidades do Rio Grande do Sul não são iguais. As realidades são absolutamente diferentes. E a nossa, aqui da fronteira, é bem pior que as outras. As distâncias, as dificuldades, os recursos de exames. Então, esses pacientes acabam chegando um ano depois. E aí, os pacientes dizem assim: olha, doutor, eu tinha agendado essa consulta para esse problema aqui que eu tenho na perna. Mas o problema da perna já ficou secundário, porque me apareceu um outro problema na coluna, então eu queria aproveitar agora para ver se eu resolvo o meu problema na coluna. Tá? Então, na realidade, é um sistema que não resolve. Tá? E eu volto a frisar que, em saúde, né, a moeda mais cara é a resolutividade. Né? Precisamos resolver. A medicina não pode ser um funil onde se coloca um paciente e se deixa esperando um ano, dois anos, três anos, né? Ou senão assim, olha, se a senhora não morrer, volta aqui. Tá? Só que isso é um problema de todo o Estado. Uruguaiana e Alegrete, que recebem essas consultas, eu sei que estão fazendo a sua parte. Penso que esse gerenciamento desse atendimento ambulatorial deveria ser feito por região, exatamente porque as peculiaridades não são as mesmas. Né? A Grande Porto Alegre deve ter uma demanda imensa, a gente sabe disso, mas tem várias cidades ali que absorvem isso aí, e os recursos são muito maiores. Então, acho que deveríamos discutir isso, né? De repente um GERCON, entre aspas, aqui da fronteira, né? E com a participação de todas as cidades. Então, um serviço que é melhor numa cidade presta o serviço para a região, um serviço para outra cidade presta o serviço para a região. E a verba, né, do SUS vir para a região. Né, vir para a região. É, então, só para salientar isso aí, nós estamos atentos, nós sabemos o que está acontecendo, isso está sendo discutido, só que precisamos mais união, precisamos ter uma medida comum em toda a região. Né? Vocês lá em Quaraí, a gente sabe das dificuldades que vocês têm, apesar de ser vizinhos do Uruguai, nem o próprio Uruguai consegue oferecer tudo que se precisa. E está aqui, idem, né? Barra do Quaraí também. E, então é preciso essa conscientização. Eu acho que não, a fórmula não é a mesma para todos os lugares. Muito obrigado.
Exatamente. Esse foi o enfoque que nós tentamos dar lá. Nossa realidade é totalmente distinta, diferente, então é isso que nós levamos. Felizmente, a secretária determinou um pré-estudo junto com as diretoras do gerente do GERCON, e dentro de breve nós vamos ser chamados. Aí, presidente Padova, eu gostaria de uma participação maciça do maior número de vereadores, principalmente com conhecimento nessa área, para nos ajudar a mobilizar, porque, aliás, a convencer as autoridades. Então, é exatamente essa a nossa proposta. A fronteira ser tratada diferente, não por privilégio, mas diferente pela realidade que nós vivemos. Nós temos tudo aqui dificuldade. Comunicação é dificuldade, transporte é dificuldade. A distância é impressionante a dificuldade que nós temos. Então, esses são alguns temas. Em relação à audiência do dia 16, que o vereador João Alcei falou, é 16 agora de março ou de abril?
De abril. 17 de abril.
É a frente parlamentar?
Isso.
Tá. E não, eu não sei quem são os convidados. Nós fizemos uma reunião da UFRO no dia 16 de agosto do ano passado, lá em Livramento, e nós trouxemos os técnicos da Farsul e eles apresentaram um dos dados bem interessantes, que inclusive nós temos que eliminar o grande problema, que é a legislação que proíbe investimentos aqui na fronteira oeste, principalmente na área do agronegócio. Então eles têm uma proposta, se caso for, eu não sei quem são os painelistas, a gente pode ver até com os economistas da Farsul, para que tiver que trazer alguém, desde que seja algo.
A Cláudia está informando nós aqui, vereador, que eles pretendem participar com a gente.
Exatamente, a Farsul tem um estudo técnico de todas as cidades da fronteira oeste e campanha, que é o que dá nessa questão aí que nós estamos discutindo. Presidente, eu agradeço o espaço, desejo a todos os vereadores e vereadoras ótimos trabalhos, nós estamos lá em Quaraí, onde for, sempre lutando por essas questões, porque nós entendemos que a nossa fronteira é uma fronteira distante, com dificuldades. Se nós não nos unirmos, é evidente que nós teremos muito mais dificuldades. Enquanto nós demoramos um dia para chegar em Porto Alegre, as pessoas vão a Porto Alegre a cada dois dias vão ali. É impossível para um vereador estar toda semana em Porto Alegre. Então a gente procura, quando ir produzir bons trabalhos, nós vamos trabalhar esse ano até julho, porque depois tem o período eleitoral e a UFRO não quer misturar isso, talvez maio, julho. Se essa casa quiser fazer algum evento, só nos avisar alguma data ou que a gente dê apoio, nós estamos prontos. Muito obrigado e um grande abraço a todos.
Muito bem, nós agradecemos a sua presença aqui, vereador Mário Augusto, sempre bem-vindo a essa casa. Antes de encerrarmos a nossa reunião, eu quero falar a respeito do decreto 127/2024, em que o prefeito declara a situação de emergência em saúde em relação aos aumentos preocupantes dos casos de dengue em Uruguaiana. Há um tempo atrás, nós comentávamos a respeito desse assunto e havia já a nossa preocupação manifesta aqui no Parlamento a respeito de estarmos preparados ou não para enfrentarmos essas incidências. Porém, os casos vêm aumentando, né? Ontem, então, o prefeito municipal, Rony Peterson Corpo Melo, decretou situação de emergência pelos relevantes casos que já estão surgindo e em aumento. Então, fica aqui um registro a toda a população de Uruguaiana que também possam fazer os seus deveres de casa. Eu ainda não tenho uma informação qual que seria hoje o bairro, qual que seria o local hoje, geograficamente falando, com o maior índice já de casos. Eu não tenho essa informação, já pedi aqui a solicitação. E também, né, pedimos aí, deixamos registrado que os munícipes, os moradores, possam cuidar do pátio, principalmente nessa época de verão, quem tem piscina, quem tem, né, enfim, plantas e demais situações em suas casas, que possa estar atento à proliferação deste mosquito da dengue e, diga-se de passagem, é algo mortal e algo preocupante. Então, deixamos aqui o nosso registro. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 13ª reunião ordinária deste ano de 2024. Convido aqui o vereador Mário Augusto para que a gente faça um registro aqui com o senhor. Uma boa tarde a todos e tenhamos uma ótima tarde de quinta-feira abençoada por Deus.